paga através do ar. Eu acho que essa discussão é.
Boa tarde, cumprimento o Sr. Bastonário, cumprimento a Ordem dos Médicos na pessoa do Sr. Bastonário, a quem agradeço a presença e os contributos que esperemos que possam dar e a organização dos trabalhos. Portanto, tem uma grelha inicial de 10 minutos que poderão utilizar ou repartindo o tempo ou utilizando com o sol. Tenho aqui a informação que o Dr. Carlos Cortes, que também vai em Coimbra, que está por videoconferência e que vai intervir. Não sei se na ronda inicial, se na ronda, na última ronda, ou se vai intervir ou se está a assistir por videoconferência. Não sei se vai intervir ou se Sr. Bastonário. Seria
por videoconferência.
Mas vai intervir ou... Muito bem, certo, muito bem. Depois os senhores deputados têm 5 minutos para colocar questões, para suscitar questões, e depois há uma ronda final da Ordem dos Médicos para responder às questões suscitadas. Obviamente que, e tivemos o cuidado, portanto também não está mais nenhum, não foi marcada mais nenhuma audição no âmbito deste grupo de trabalho, e se houver dúvidas que queiram ser colocadas de parte a parte, no final da segunda ronda, depois poderão ser retiradas. Nesta conformidade, dou então a palavra ao Sr. Bastonário Miguel Guimarães para usar da palavra.
Desculpem. Muito obrigado a todos. Eu vou fazer aqui um pequeno enquadramento com base numas notas que estive a tomar, sem falar, se calhar, de algumas questões específicas ou dúvidas que os seus deputados queiram colocar à Ordem dos Médicos, e nós estaremos hoje disponível, temos o tempo todo para isso. Eu iria tentar, de alguma forma, fazer aqui alguns considerandos diferentes daqueles que foram feitos nos nossos pareceres, porque a Ordem fez pareceres através do seu Conselho Nacional de Ética e de Oncologia Médica na altura apropriada, que foram dirigidos aos seus deputados, mas a propósito do último documento que enviamos para o Parlamento, por uma questão de lealdade com os seus deputados e com a Comissão que está a tratar desta matéria, relativamente à questão da nomeação de um médico para a Comissão. Portanto, eu vou centrar um pouco nisso, se me permitirem, e depois vou ficar disponível para tirar as dúvidas todas que entenderem. E começava por dizer aos senhores deputados que, dentro daquilo que são as atribuições da Ordem, de acordo com o Estatuto, que é uma lei aprovada pela Assembleia da República, consistem, entre outros, a contribuição para a defesa da saúde dos cidadãos, bem como a representação e defesa dos interesses gerais da própria profissão médica. A Ordem é uma entidade pública que se rege por normas democráticas, sendo os seus membros eleitos pelos pares por voto direto e secreto. Os membros dos órgãos da Ordem que são eleitos apresentam os seus programas na altura da sua candidatura, tal como acontece em qualquer eleição para qualquer organismo. No caso concreto do Bastonário e da maioria ou totalidade até dos restantes membros dos órgãos eleitos, dos conselhos regionais, dos conselhos subregionais, da Assembleia de Representantes, enfim, de uma série de órgãos, foram claramente afirmados na sua candidatura a defesa do cumprimento das regras éticas e deontológicas, das quais resulta como principal a defesa da vida e da saúde dos doentes, sendo, como os seus deputados já sabem, não estou aqui a dar nenhuma novidade, expressamente proibidas a ajuda ao suicídio, a prática de eutanásia e a prática da distanásia, que tem sido muitíssimo pouco falada e que eu julgo, na minha modesta opinião, que até os médicos fazem alguma confusão entre aquilo que é eutanásia e distanásia, e eu penso que os cidadãos também, em larga medida, porque apesar de ter existido debate, existiu menos debate agora do que a primeira vez em que foi discutida a eutanásia, é verdade também, agora o debate foi muito restringido à própria Assembleia da República, aos deputados, mas a verdade é que são dois termos que nós podemos ajudar a clarificar. Seguramente os deputados não têm dúvidas sobre isto, mas há muita gente que tem, nomeadamente dentro dos próprios médicos. Gostava também de vos transmitir que a legitimidade de nós que estamos aqui, e eu comecei por cometer um erro inicial, porque me apresentei as pessoas, o Dr. Alexandre Valentim Lourenço é o Presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, o Dr. Carlos Cortes, que estará por videoconferência, não sei se a gente o vê aqui ou não, mas em princípio estará connosco, é o Presidente do Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos, a Dra. Paula Quintas é a nossa consultora jurídica, que nos dá apoio jurídico, e a Romana Borja Santos é a pessoa que nos dá assessoria de comunicação e que está aqui connosco para nos ajudar também. Eu sei que muito se tem falado e penso que o próprio Dr. José Manuel Pureza chegou de falar nisto publicamente, que a Ordem não realiza um referendo sobre esta matéria. É uma situação complicada. Complicada porquê? Porque a Ordem tem um estatuto, e o estatuto, como disse, é uma lei da Assembleia da República, que apenas questões de particular relevância para a Ordem e que caibam nas suas atribuições podem ser submetidas a referendo. Ora, não cabem nas atribuições da Ordem as questões que se prendem com a legalização da eutanásia e do suicídio medicamente assistido, pelo que não faz ou não faria sequer sentido falar no referendo. No entanto, ainda assim, apesar do ruído mediático que esta questão pudesse ter, e eu, tendo ouvido as declarações do Sr. Deputado, obviamente resolvi não fazer nada e no local próprio, que eu penso que é aqui na Assembleia, falar disso, é evidente que a questão da Ordem dos Médicos, representar os médicos, é uma questão que eu acho que não é em si uma questão, faz parte do Estatuto, a Ordem dos Médicos de facto representa os médicos, legalmente, é uma associação pública profissional, não é? A questão do referendo, como lhe digo, a Ordem não tem competência para fazer um referendo nesta matéria. O Parlamento, por exemplo, teria. O Parlamento, se decidisse, porventura, por maioria, fazer um referendo não aos médicos, aos cidadãos portugueses, poderia fazer. E se calhar até poderia fazer aos médicos, não sei, enfim, os juristas saberão isso melhor que eu. Mas seguramente aos cidadãos portugueses poderiam fazer, nós não estamos nessas condições. Sabemos que a posição dos médicos não é igual. Sabemos que há médicos que são a favor da eutanásia e do suicídio medicamente assistido. Há médicos que só são a favor do suicídio medicamente assistido e não são a favor da eutanásia. Tenho a ideia que a maioria dos médicos não é a favor da eutanásia, mas não tenho certezas, não temos, como lhe digo, referendos, não foi feito nenhum referendo, porque nem sequer o podemos fazer. Mas a verdade é que quando nós nos candidatamos às eleições, e sobretudo quando eu me candidatei a bastonário, para centralizar um bocado isto, foi uma eleição ainda por cima amplamente participada pelos médicos, o primeiro ponto do meu programa era exatamente este. Portanto, não há aqui nenhuma dúvida relativamente àquilo que é a legitimidade que a Ordem pode ter naquilo que é as suas questões relacionadas com esta matéria. Por outro lado, também eu penso que é lícito dizê-lo, que quem está na posição que os dirigentes da Ordem estão neste momento, estou a falar dos dirigentes que estão no Conselho Nacional, que é quem toma este tipo de decisões, dificilmente poderiam tomar uma posição diferente, mesmo que porventura até tivessem uma posição favorável à eutanásia. E até admito que dentro do Conselho Nacional possa haver alguém que possa ter essa posição. Não sei se sim, se não. A verdade é que quando foi votado aquele documento que nós enviamos para os seus deputados e para o Sr. Presidente da Assembleia da República, foi votada por unanimidade, portanto, foi votada por todos os membros favoravelmente do Conselho Nacional da Ordem dos Médicos. Gostaria também de acrescentar que, entrando um bocado nos projetos de diplomas que estão em processo legislativo na especialidade, mas sem estar a distinguir, enfim, dar aqui algumas notas quais são importantes, que pretendemos deixar, de facto, bem vincada aquilo que é a posição da Ordem dos Médicos, no sentido da atribuição consiste em designar, nomear ou indicar um médico de reconhecido mérito ou com conhecimento e experiência relevante, tudo conceitos que em si próprios também são indeterminados e carecem de alguma densificação, que integraria a comissão de avaliação para, entre outras funções, verificar e avaliar procedimentos que foram ou não seguidos pelo médico que, juntamente com o doente, tomou a sua decisão. Sucede que, face à composição prevista para esta comissão, só o médico que a integre tem os conhecimentos necessários para compreender efetivamente a substância dos relatórios produzidos nas diversas fases do procedimento e, ainda assim, não tem qualquer contacto com o doente, o que é suscetível de condicionar por si só a sua atuação e de produzir erros na avaliação e no parecer que seja eventualmente emitido. Eu se calhar ficaria por aqui, porque já ultrapassei os 10 minutos. Senhora, ainda não ultrapassei, então vou continuar mais um bocadinho. Eu estava a fazer aqui as minhas contas, se me permitem. Portanto, na prática, nós propomos e pedimos, portanto, que não seja atribuída qualquer competência à Ordem dos Médicos, também com fundamento nas razões que foram já comunicadas anteriormente, nomeadamente no documento que foi enviado para a Assembleia da República. Existem outras alternativas, é evidente que existem, desde logo que seja a própria Assembleia da República a designar os médicos que entender, o que, aliás, está previsto no projeto do PAN. O projeto do PAN prevê que seja a Assembleia da República a nomear os médicos. Gostávamos também de manifestar a nossa profunda preocupação quanto aos procedimentos que estão previstos no âmbito da avaliação da vontade que é expressa pelo doente no sentido da antecipação da sua morte. Trata-se de uma avaliação extremamente complexa, não isenta de erros, pelo que os mecanismos de proteção e segurança do doente e dos profissionais de saúde que intervêm necessitam de ser reforçados e melhorados, nomeadamente através de maior intervenção de equipas de saúde mental, sem prejuízo de se saber que as obrigações dos profissionais de saúde são essencialmente meios e não de resultados. Isto é muito importante, porque não há nunca a certeza de que aquela pessoa em concreto quer mesmo morrer. E é bom que se tenha esta noção. Isto é uma noção que é uma noção ética, é uma noção clínica, mas é também uma noção jurídica. Finalmente, consideramos ainda que neste momento em que o SNS carece de todos os meios possíveis e impossíveis para fazer face a uma pandemia que tem sido difícil de debelar e que provavelmente ainda irá durar mais uns meses, espero que com uma cadência menor de casos diários, e face a todas as outras situações de doença para além da Covid, ainda hoje estive a rever os dados todos de doença não Covid que ficaram por tratar, e são de facto muitos milhões de casos, querem consultas, querem cirurgias, tudo somado, é uma questão de facto que não vai ser fácil. Aliás, eu hoje disse para um órgão de comunicação social que esta situação dos doentes não Covid é irrecuperável. É irrecuperável porquê? Porque a maior parte das pessoas ficaram para trás, não têm nome, não têm rosto, não chegaram sequer ao sistema de saúde. Se não vieram dos cuidados de saúde primários para os hospitais, há muitos doentes que podiam ser escritos para cirurgia que não chegaram lá, muitos que não chegaram a ter diagnósticos oncológicos. Portanto, uma grande parte disto, uma parte será recuperável, os doentes que já estavam e que foram adiados, essa com certeza que vamos recuperar, mas a outra vai ser difícil de recuperar. E eu gostava de deixar aqui também um alerta, que penso que esta matéria da morte medicamente assistida, porventura, teria sido mais sensato, esta é a minha opinião, debatê-la mais tarde, já fora desta questão da doença Covid, até para haver mais participação, para haver uma análise mais aprofundada daquilo que são os vários projetos e podermos ser, de facto, mais consequentes. Muito obrigado pela vossa atenção. Ficamos disponíveis para responder às questões todas que queiram colocar relacionadas com os projetos. Não sei se o Dr. Alexandre ou o Dr. Carlos Cortes quer acrescentar alguma coisa. O Dr. Carlos Cortes, eu não sei se já está connosco, mas não. Portanto, Sr. Presidente...
Eu estou.
Ah, estás?
É que
eu não estou a ver, pá.
Eu estou a ver-vos, atenção. Okay. Eu estou a ver-vos, mas vocês não me veem, mas estou cá.
Ah, agora estou-te a ver. Certo. Pronto. Tu queres acrescentar alguma coisa ou não, para já?
Não. A introdução foi excelente.
Ok.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Aproveito também para cumprimentar o Dr. Carlos Cortes, que está em Coimbra, Presidente do Conselho Regional do Centro, e o Sr. Dr. Alexandre Valentim Lourenço, Presidente do Conselho Regional do Sul, e a doutora Paula Quintas, assessora jurídica, assim como... assessora de comunicação. Ficam... Ao bocado cumprimentem todos na pessoa, o senhor bastonário, ficam agora individualmente cumprimentados. E dou agora a palavra à senhora deputada Antónia Almeida Santos. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Também quero cumprimentar o senhor bastonário, a delegação aqui presente, o doutor Carlos Cortes, que nos acompanha à distância, mas sempre presente, e todos os colegas também aqui presentes. Sr. Bastonário, a posição da Ordem dos Médicos é conhecida. Se há qualidade que o Sr. Bastonário tem tido é, de facto, dar testemunho público das opiniões da Ordem e, portanto, este é um processo que já vem da anterior legislatura, não é um processo que tenha começado agora. Há um trabalho imenso neste Parlamento, com muitos contributos, não só das várias ordens, como também de várias entidades, desde a comunidade científica, aos professores de ética, a juristas. E, portanto, nós temos já uma quantidade de contributos que nos têm feito fazer um juízo muito, muito próprio da dificuldade desta legislação. E todos os deputados que integram este grupo, e não só, estão conscientes de que tem sido um processo que tem sido aperfeiçoado com os contributos de todos. A nossa legitimidade, visto que o Sr. Bastonário invocou a sua e da Ordem, também é indiscutível, portanto, penso que a questão da legitimidade do Parlamento de poder legislar sobre esta matéria está ultrapassada, que em tempos passados também houve quem a questionasse. E, de facto, esta lei, se for aprovada, será uma lei da República à qual todos devem obediência. Também isto não é nenhuma novidade para ninguém. Quando a Ordem, e isto não é, eu depreendi das palavras do Sr. Bastonário, mas tive a oportunidade de ler há uns tempos na imprensa, que, e também através do parecer que nos chegou, e que eu desde já agradeço pela qualidade com que produziram este, e o cuidado com que produziram estes pareceres. Mas, se eu bem percebi, a Ordem manifesta a sua discordância no sentido de, se esta lei for aprovada, que não nomeará ninguém para o Conselho, como está previsto nos projetos. E eu ponho-me logo a questão, quer dizer, se de facto há esta atitude da Ordem dos Médicos, nós ficaríamos perante uma situação que era uma lei sem objeto, que era inexecuível e que, através de um mecanismo, de um procedimento administrativo, estaria a obstaculizar a execuibilidade da lei. Portanto, eu penso que isso é uma questão que nem se põe, e também bastará lembrar, como todos sabemos, que a Ordem dos Médicos desde logo, um poder delegado do Estado, como o Sr. Bastonário muito bem começou a sua intervenção. Portanto, a Ordem dos Médicos representa os médicos, mas não os substitui. E ainda bem que o Sr. Bastonário disse aqui que, de facto, não sabe. Sabe qual é a opinião do Conselho, falou até na questão do seu programa e que foi votado por unanimidade pelo Conselho esta questão. Eu não sei quantos membros pertencem ao Conselho, também era uma questão que eu gostava que o Sr. Bastonário me pudesse dizer, e que não foi feito como lhe foi perguntado pelos vistos pelo do Sr. Deputado, que o Sr. Bastonário falou nisso, que lhe tinha sido perguntado se tinha feito um referendo na Ordem. De facto, não é matéria de referendo para a Ordem, mas seja como for, esta unanimidade que o Sr. Bastonário falou, gostava de saber quantos membros são. E, de facto, ainda bem que teve a frontalidade de dizer que está convencido que possa ser a maioria, mas que não sabe. Portanto, eu também gostaria de lembrar que, apesar desta questão ser complexa e sensível, está prevista o Estatuto de Objeção de Consciência para qualquer profissional de saúde. Portanto, por aí também penso que nenhum profissional de saúde se veria na obrigatoriedade de poder ir contra a sua consciência, penso eu. E ainda estamos numa fase de especialidade, como o Sr. Bastonário sabe, e tudo faremos para resolver as questões que ainda possam estar pendentes. E agora queria só dizer o seguinte: nós não pedimos, há aqui uma trilogia que eu acho que está sempre presente, que no fundo é vida, dignidade e autonomia, é esta a trilogia, e nós somos o produto das nossas escolhas, e sempre que nós falamos em autonomia, em valorizar a autonomia individual, é lógico que nós não queremos ir contra princípios que não vão contra a autonomia do próprio. Houve quem dissesse que de facto, nós temos um problema. Deixar morrer é uma coisa, ajudar a morrer é outra. E quando falamos em deixar morrer, existe logo um problema, que é não existir, desde logo, um pedido informado. Que é deixar morrer, que é o que muitas vezes acontece. Eu sei que os senhores podem rebater isto que eu estou a dizer, mas nós sabemos que existem situações em que não há, de facto, outra alternativa. São diferentes. Portanto, eu dizia que morrer, deixar morrer, tem desde logo um princípio, que é um vazio legal onde não existe nada onde se ancorar. E nesta trilogia, que é vida, dignidade, autonomia, nós quisemos, de facto, valorizar a autonomia da pessoa que está em sofrimento, um sofrimento que não é um sofrimento qualquer, e que tem direito a pedir para ser ajudado a morrer. É isto que está em causa, não é mais do que isto que está em causa, eu digo isto para falar de uma forma simples. E nós, enquanto legisladores, podemos, de facto, resolver este vazio legal. E mais do que isto, também queria dizer, quando uma pessoa diz eu quero morrer porque fez a sua escolha, porque aquela vida que está a ser vivida por essa pessoa em concreto deixou de fazer sentido, nas circunstâncias que nós conhecemos, num sofrimento insuportável, eu vou já terminar, senhora Presidente, esta autonomia não é sindicável. Uma pessoa tem sempre, portanto, o Estado também tem legitimidade para intervir, mas apesar de considerar que a solução se deve que a solução se deve manter, defende que deve haver uma norma. Mas essa norma não pode ser a punição. E o que está aqui em causa é a punição de quem ajuda outra pessoa a morrer em circunstâncias muito específicas, e é uma circunstância em que nós queremos valorizar a sua autonomia, a sua dignidade e a sua escolha, que é isso que todos nós somos, as nossas, o resultado das nossas escolhas.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite,
do grupo
parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento os meus colegas deputados e, de forma especial, à Ordem dos Médicos, na pessoa do Sr. Bastonário, com registro de interesse, que pago todos os anos as minhas cotas para esta Ordem e, portanto, fica para efeitos de ata registado. Dizer que o Partido Social Democrata, como sabem, tem várias posições, muitas delas divergentes, relativamente aos projetos de lei em apreço. Na minha posição, contra todos estes projetos, temos colegas até neste grupo de trabalho que são a favor e há outros colegas que não têm posição publicamente definida. E, nesse sentido, o Partido Social Democrata entendeu que deve dar liberdade de voto a todos os deputados sobre todos estes diplomas. Estamos aqui cumprindo a nossa função parlamentar, registando e transmitindo aquilo que são as informações que nos chegam das diversas entidades, como será também o caso da Ordem dos Médicos, agradecendo o Estado de Cidadania também de disponibilidade de virem à Assembleia da República, e procuraremos também contribuir da melhor forma possível, independentemente do sentido de voto de cada um, no final, para aquilo que será a redação final dos projetos que serão depois votados na votação final global. E, portanto, apenas queria agradecer a vossa disponibilidade e ficando disponível enquanto Partido Social Democrata para receber quaisquer contributos adicionais que, entretanto, entendam fazer chegar à Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado.
Sei que está com muita pressa.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mónica Quintela. Eu quero começar por cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, as senhoras e os senhores que o acompanham, e permitam-me que tenha uma palavra de saudação especial ao Dr. Carlos Cortes, que, enfim, com o qual temos tido sempre uma relação de grande colaboração na defesa do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, enfim, quero cumprimentá-lo como meu conterrâneo também e fui pessoa para a qual tenho amizade. Eu vou pedir desculpa de me ter que ausentar a seguir, porque estou, enfim, numa velocidade vertiginosa, estamos todos numa velocidade vertiginosa nesta fase final de sessão legislativa e, portanto, peço que desculpem a indelicadeza, mas é mesmo por motivos absolutamente inadiáveis. E queria rapidamente dar conta de três aspectos relativamente à intervenção que o Sr. Bastonário entendeu fazer. Primeiro, porque me referiu diretamente, quero dar conta do seguinte. Percebo bem enfim, o argumento que utiliza dos vínculos jurídico-legais, se quisermos, da Ordem dos Médicos e, designadamente, daquilo que consta do seu estatuto. Compreendo isso, é um argumento que não pode deixar de ser tido em conta quando se aborda qual deve ser a posição da Ordem dos Médicos, como de outra ordem profissional. No entanto, creio que o que está também em jogo é a voz pública que se tem enquanto ator interveniente no debate público, com o peso, naturalmente, que a Ordem dos Médicos tem nesta matéria. E, desse ponto de vista, eu creio que não é também irrelevante que se tenha em consideração a pluralidade interna de entendimentos, de mundividências, de opiniões dos médicos sobre esta matéria. E foi, lembro-me bem de me ter pronunciado publicamente sobre essa matéria, não guardo memória de ter em algum momento falado de referendo organizado pela Ordem dos Médicos, não guardo memória disso, mas guardo memória, sim, de falar de representação. E de representação não apenas no sentido jurídico ou formal, como o senhor Bastonário entendeu aqui referir, que é, enfim, aquela que consta, enfim, do Estatuto, mas da representação num sentido mais, se quiser, mais sociológico, portanto, de representação da vontade, da representação das sensibilidades, de representação das opiniões que estão presentes na classe médica. E desse ponto de vista, causa-me, com toda a franqueza, impressão, causa-me alguma perplexidade que, em nome da Ordem dos Médicos, o Sr. Bastonário tenha tido recentemente uma posição tão perentória como aquela que resulta da carta que enviou à Assembleia da República, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, e esse é o segundo tópico que eu queria dizer, do que eu queria referir. Nessa carta, que naturalmente todos lemos com muita atenção, e que foi objeto de grande divulgação pública, teve um peso muito significativo na comunicação social, e teve, portanto, esse efeito, certamente pretendido, de ter uma marcar posição dentro do debate público. Não foi uma mera informação ao Presidente da Assembleia da República, marcou o debate público, e esse era o efeito, era um dos efeitos pretendidos com toda a legitimidade. Nessa carta, o Sr. Bastonário, em nome da Ordem dos Médicos, assume uma posição inequívoca, que é a recusa da Ordem dos Médicos de, cumprindo a lei que eventualmente venha a ser aprovada, indicar um médico para integrar a comissão, chamemos-lhe de verificação, o nome está ainda por fechar, portanto não vale a pena perder tempo com isso. Recusa. Nesta sua intervenção, há bocadinho, eu registei com muita atenção o facto de ter dito qualquer coisa, eu não procurei tomar nota, mas terá sido qualquer coisa como peço que não incluam a Ordem dos Médicos, a expressão foi qualquer coisa deste género, peço que não incluam a Ordem dos Médicos nesta composição institucional, nesta forma de compor a Comissão. Como dizia o Nani Moretti, as palavras são importantes e, na verdade, o registro é sensivelmente diferente. E depois ainda, o Sr. Bastonário acrescentou um ponto muito interessante e que é este. O Sr. Bastonário assume-se como crítico de indicação de um médico para pertencer a uma comissão que, na sua opinião, não tem contacto direto com a pessoa doente e com o respectivo processo clínico. Bom, portanto, são várias formas de abordar a questão. Uma coisa é dizer, recusamos, ponto final, não há cá mais espaço para nada. Outra coisa é dizer, nós criticamos esta composição, ou melhor, nós criticamos o mandato desta comissão, que está prevista na lei, porque ela não supõe um contacto direto com o doente e com o seu processo clínico. O que me levaria, e só quero, e termino já, o que me levaria a perguntar se no trabalho de especialidade houvesse uma alteração do mandato da comissão e, portanto, houvesse uma maior proximidade com o caso concreto daquele doente, se a Ordem dos Médicos manteria a sua posição de recusa, invocando, da mesma maneira, de forma perentória, o seu estatuto, tal como o Sr. Bastonário fez no início, que é, em face do estatuto, não há coisa nenhuma, portanto, escusam de contar connosco. E finalmente, uma última nota, o Sr. Bastonário, para lhe dizer o seguinte. O Sr. Bastonário diz, bom, teria sido, na sua opinião pessoal, aí já é o Sr. Dr. Miguel Guimarães, se eu posso dizer assim, a falar, diz o Sr. Dr. Miguel Guimarães, na minha opinião pessoal, teria sido mais sensato, foi a palavra que utilizou, discutir isto noutra circunstância, porque o país está envolvido no combate à pandemia da Covid-19, etc, etc. Bom, eu naturalmente respeito, e digo com franqueza, respeito a sua maneira de ver as coisas, é uma opinião, naturalmente. Enfim, ao longo de todo este processo de legislativo, que já leva tanto tempo, e de debate público, que já leva tanto tempo, houve sempre esse argumento. Houve sempre o argumento de que há coisas mais importantes. Há muitas coisas mais importantes, quer dizer, e elas variam de pessoa para pessoa. As pessoas que acham, por exemplo, que não se pode fazer nada, que não devíamos avançar sem que houvesse uma oferta de cuidados paliativos de qualidade e com cobertura nacional do Serviço Nacional de Saúde. As pessoas que entendem que, enquanto vigorar uma situação de fragilidade social dos mais idosos, não devemos avançar para aí. As pessoas que dizem que faltam as políticas públicas A, B, C e D e, portanto, são mais importantes. Bom, tudo isso é respeitável, eu acho que isso faz parte do jogo da tensão entre opiniões diversas, com certeza. Agora, francamente, eu não concordo que haja uma relação direta entre o combate a uma pandemia e o reconhecimento e a despenalização de um médico que entenda auxiliar alguém a morrer ao abrigo de uma lei. Não vejo nenhuma relação, com toda a franqueza. Quer dizer, um combate de saúde pública, e não só, mas de saúde pública no âmbito da pandemia, não vejo que relação possa ter com uma opção de política criminal, que é a de não condenar a pena de prisão um médico que auxilia alguém a morrer. Não vejo nenhuma relação, com franqueza, e acho que eu percebo o que é que está em jogo, eu percebo qual é a ideia. A ideia é, de alguma maneira, digamos, dar legitimidade, vai-me perdoar, enfim, contra a franqueza, dar legitimidade ao cartaz que aqui há tempos apareceu aqui à porta da Assembleia da República, que é: por favor, não matem os velhinhos. Não, eu não aceito isso. Não aceito esse argumento. Esse argumento é um argumento, a meu ver, totalmente deslocado. Eu não estou a acusar o Dr. Miguel Guimarães de ser favorável ao cartaz do "por favor, não matem os velhinhos". Mas, quer dizer, qual é a relação entre um combate de saúde pública e uma medida de política criminal de despenalização? Francamente, não vejo. Portanto, não concordo com essa ideia, mas isso é um debate entre nós, certamente sem outras consequências que não seja esta troca de opiniões. Quanto ao mais, fico com curiosidade de saber e peço uma vez mais, com toda a franqueza, desculpas pela minha necessidade de sair, mas é assim. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar, obviamente, em primeiro lugar, o Sr. Dr. Miguel Guimarães, o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, os seus doutores que o acompanham, e, em primeiro lugar, pedir desculpa de uma culpa que não é minha, que foi não ter estado desde o início para o ouvir, foi não ter estado desde o princípio para ouvir o Sr. Bastonário, sendo que a culpa é da, nem sei de quem, é da organização dos trabalhos em geral, porque não podia estar aqui para ouvir o Sr. Bastonário e, ao mesmo tempo, como a Sra. Coordenadora sabe, terminar as votações da Lei de Política Criminal que acabámos de votar agora mesmo noutra sala, e só por isso não estive, imediatamente que acabou a votação, para aqui me dirigi. Dizer também, Sr. Bastonário e Srs. Doutores, que eu não vou aproveitar, ou vou procurar resistir a aproveitar este momento para fazer considerações explicativas da nossa posição política, ou autojustificativas da nossa posição política sobre a matéria, o que é um debate que já tivemos aqui no Parlamento inúmeras vezes, já foi tido em plenário. Não é isso que eu acho que é útil neste momento. A nossa posição é conhecida, é pública, o CDS é contra qualquer uma destas leis da eutanásia ou da morte medicamente assistida, o que me parece, em alguma medida, um eufemismo, porque a morte medicamente assistida é aquela que não é causada pela eutanásia. A morte medicamente assistida é das pessoas que morrem com tratamento, com acompanhamento e com apoio dos médicos diariamente nos hospitais. Também vou resistir a esta polémica sobre cartazes. Há cartazes para todos os gostos, há estes, também há os outros que dizem que os polícias bons são os polícias mortos, enfim, tudo isso acontece nas múltiplas manifestações. Acho que isso também é uma discussão bastante inútil para aquilo que nos traz aqui. Aquilo que me parece a mim útil para o que nos traz aqui começa um bocadinho, no entanto, naquilo que estava a dizer o Sr. Deputado José Manuel Pereira, e com pena que ele tenha tido que sair, mas obviamente só podemos respeitar. E que tem a ver com o seguinte: a propósito desta carta que o Sr. Bastonário enviou, e que eu confesso que só tive conhecimento pela divulgação pública da mesma, portanto, quanto eu sei, ela não terá sido distribuída aos grupos parlamentares, tanto quanto eu sei, mas a propósito da sua carta, que teve divulgação pública, que eu próprio tive ocasião, porque me perguntaram, de comentar a reação, designadamente do Sr. Deputado José Manuel Pureza, foi que a posição da Ordem dos Médicos era uma posição extremista. E eu pedia-lhe, por isso, que comentasse esta afirmação, porque me parece uma afirmação interessante. Não deixa de ser curioso que um partido mais à extrema-esquerda considere que precisamente a Ordem dos Médicos é que seria extremista nesta sua posição, e eu acho que vale a pena esclarecer. Por outro lado, do ponto de vista de quem representa uma classe profissional com o prestígio que têm os médicos, um prestígio que eu diria, enfim, se fosse possível, acrescido neste momento, precisamente pelas circunstâncias que vivemos e por aquilo que está a ser exigido aos profissionais de saúde em geral e aos médicos em particular, como é que na leitura dos médicos ou de uma classe profissional é vista precisamente esta decisão e a própria formação da vontade, porque é outra discussão que não é irrelevante, ou seja, como é que nós conciliamos a ideia de um sofrimento insuportável com a tal ideia de verdade ou de autonomia de uma vontade. É uma questão que, enfim, quem lida com doentes todos os dias seguramente tem uma posição importante sobre ela, porque efetivamente o auxílio de que aqui estamos a falar, e continuando nos eufemismos, é a administração de uma injeção letal. É basicamente disso que estamos a falar, o tal auxílio que é referido, é basicamente disso que estamos a falar. Por outro lado, não pode, Sr. Bastonário, eu como costumo dizer e digo isto várias vezes, eu também desconto para uma ordem, não a mesma do Dr. Ricardo Batista Leite, mas sim a Ordem dos Advogados, que também tem os seus problemas, ainda os discutimos há um bocado ali na primeira comissão, mas é uma outra ordem profissional e, portanto, de médico não tenho nada, a não ser ter um bocadinho de percepção de alguma linguagem pelo facto de ser filho único de dois e neto de outro, portanto, isso poderá, quando muito, ajudar a perceber alguma da linguagem. Mas a questão da medicina é esta, quer dizer, a eutanásia, como ela é proposta, não seria aplicável só a cidadãos idosos com doenças terminais. Ela pode ser aplicada, inclusivamente, a jovens que preencham alguns daqueles requisitos. E aí a pergunta é óbvia, quer dizer, quantas vezes aquilo que é determinado naquele momento não pode ser diferente no futuro? Não pode ser diferente no futuro. Nós, quer dizer, já disse isto numa outra audição e repito agora, quer dizer, nós assistimos a pessoas que na geração dos meus pais faleceram com doenças então incuráveis ou com certos tipos de doença oncológica que então não tinha solução e vemos hoje em dia sobreviventes permanentes a esse tipo de doenças, por exemplo, oncológicas, mas também do foro cardíaco ou outras. Quer dizer, portanto, esta ideia de irreversibilidade é preocupante do meu ponto de vista e não sei se não preocupa os médicos também, até porque a pessoa que toma aquela decisão naquele momento, perante uma mudança e um avanço da própria ciência e da própria medicina, poderia ter outra posição diferente. É sobre isto que é importante ouvir a vossa opinião. E a questão de fundo aqui, em relação aos médicos, é saber se esta atividade, independentemente de, para podermos decidir isto, devermos ter uma opção real, e uma opção real seriam os cuidados paliativos no nível que o país não tem, independentemente de sabermos se, porque não é só a despenalização, porque isto implica, obviamente, comissões, implica instituições, implica o próprio Serviço Nacional de Saúde, portanto, se queremos discutir isto como é, então sejamos sérios, não vamos dizer que isto é uma mera despenalização de quem pratica um ato. Isto implica todo um modelo, todo um sistema e todo um investimento, incluindo do próprio Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, vejamos as coisas como elas são. E a questão de fundo aqui para os médicos, Sra. Coordenadora, para não me querer alongar também, e estou basicamente a fazer perguntas, penso que do contrário ninguém poderá acusar de estar a fazer retórica, estou basicamente a fazer perguntas, mas a questão essencial é, de facto, se isto é compatível ou não é compatível com a profissão médica. Essa, eu acho que é a questão de fundo, e como é que os médicos e a Ordem dos Médicos olham para esse facto? E eu devo dizer que também aí, e estou mesmo a terminar, Sra. Coordenadora, me socorro de uma experiência pessoal. Eu, quando há muitos anos a esta parte, ouvi falar da primeira vez desta discussão e deste debate, lembro-me de ter perguntado em casa sobre isto. E a resposta que eu ouvi, muito afirmativa e vinda de quem, enfim, tem uma ética pessoal, profissional, de todos os níveis, irrepreensível, que eu gostaria de estar à altura, foi, Telmo, um médico nunca se aproxima de um doente a não ser para o tratado. E eu ainda insisti, e à segunda ou terceira insistência, levei, passo a expressão, com o juramento de Hipócrates e com outras considerações sobre a ética profissional dos médicos, e essa eu acho que é a questão de fundo, e isso é que pode levar a uma reflexão sobre aquilo que, deste ponto de vista, pode ser feito ou não. O resto tem, obviamente, a ver, e a urgência ou não, tem a ver com a existência de um clamor social que não existe para esta medida, de uma exigência que não existe para esta medida, de uma necessidade que não existe, até porque, e é a última questão, é ou não possível hoje em dia, sem encarniçamento terapêutico, e existem ou não já normas suficientes para limitar ou impedir o encarniçamento terapêutico, é ou não já possível limitar o sofrimento, mesmo em casos mais graves. E terminei, Sr. Coordenadora, peço desculpa de me ter alongado um pouco, mas o CDS pediu esta audição e, portanto, também tinha a responsabilidade um bocadinho de fazer perguntas que me pareciam relevantes. E muito obrigado desde já antecipadamente pela resposta.
As questões à ordem dos médicos que, não se, que estão para lá de saber se é contra ou se é a favor. São questões muito prosaicas. Uma delas, e que tem sido um dos principais argumentos contra a eutanásia, e que confesso que, quando tive conhecimento do caso, fiquei chocada, e que é uma situação que me preocupa, que é a questão de poder ser, portanto, de poder ser eutanasiada, portanto, uma pessoa com uma depressão severa. Eu refiro-me aqui a um caso muito concreto daquela menina de 19 anos na Holanda, que com uma depressão severa, portanto, optou pelo recurso à eutanásia. A questão que eu coloco é se há alguém que tem, e portanto eu sou jurista, não tenho conhecimentos médicos, mas por aquilo mesmo, no âmbito da minha atividade profissional, aquilo que me é dado perceber, até quando faço processos de antes, interdição e inabilitações, hoje os processos de acompanhamento maiores, mas se há alguém que está com uma depressão severa, a chamada depressão major, ou portanto, numa situação dessas, aquilo que nos parece óbvio é que a pessoa que está deprimida, portanto, tem ideações suicidas, vê tudo negro, não tem vontade de viver, anedonia, portanto, todos os quadros que nós vemos nos relatórios, até da medicina legal, quando faz a avaliação do dano. E eu pergunto, se alguém que está com uma depressão, se tem a sua vontade, a sua autonomia, se é livre para se autodeterminar na sua tomada de decisão, designadamente uma decisão tão importante como esta para poder decidir pela eutanásia. Portanto, isto é uma curiosidade em termos médicos que eu gostava de perceber. E se a depressão é tida como uma doença incurável, se há recuperação, se não há recuperação. Outra questão que eu queria colocar, e que o Sr. Deputado Telmo Correia falou, e que se tem falado muito, obstinação ou encarniçamento terapêutico, que a mim preocupa-me muitas vezes é precisamente o contrário, ou seja, eu confesso que a minha preocupação é o contrário, é que alguém que queira ser tratado e que, porque, e respeitando obviamente a decisão de cada um, mas partindo do princípio que enquanto há vida há esperança, que imaginemos que há alguém que queira lutar contra a doença, não é? E que se queira até manter vivo e que queira que lhe seja administrada determinada terapêutica, quer para até aguentar melhor, estou-me a recordar, por exemplo, a questão dos pós-tratamentos oncológicos, para poder ter melhor qualidade de vida também. Se estar a falar em contraponto a questão do encarniçamento terapêutico, não poderá levar a que eventualmente os médicos não façam tudo para que aquela pessoa possa ser tratada. Ou seja, A questão é muito simples. Se eventualmente está a ser, e todos nós, infelizmente, já passámos, se calhar, por situações dessas, temos alguém doente, que queremos que essa pessoa se mantenha viva e que esteja bem, que esteja com qualidade. Ou que se também se chega a uma determinada altura em que já não seja bom manter essa pessoa viva. Portanto, também queria que falassem sobre o que é o encarnecimento terapêutico e em que medida é que isso pode ser usado de uma forma perversa, ou seja, não dar o tratamento ou não ser dadas, não serem feitos todos os suportes de vida que a pessoa quer, porque se existem pessoas que querem recorrer à eutanásia, também existem outras pessoas, eu conheço umas e outras, portanto, e aqui não estou a tomar posição, nem vou fazer, mas também há outras pessoas que se querem manter vivas. Portanto, e em que medida é que efetivamente esta posição que se está agora a falar da não manutenção do encarnecimento terapêutico, eu nem gosto da expressão, mas em que é que isso poderá prejudicar pessoas que o querem ter? E é isso, muito obrigada. Penso que não. Estava aqui a ver só se consigo. Tem a palavra o Sr. Bastonário.
Muito obrigado. Sra. Deputada, eu vou responder algumas das questões, depois vou deixar outras aqui para o Dr. Alexandre e para o Dr. Carlos Costa também poderem falar um bocadinho. Eu começava pela Sra. Deputada Antónia Almeida Santos, que foi a primeira a colocar questões. Eu penso que a Sra. Deputada não percebeu aquilo que eu disse há pouco. Quer dizer, o Conselho Nacional da Ordem dos Médicos são 9 elementos. São 9 elementos que uns são eleitos diretamente, no caso concreto, hoje não é eleito a nível nacional, não querendo estar agora... nem sei quantos votos é que tive, mas tive... Não, mas 90% é uma coisa. Eu tive o número absoluto de votos maior de sempre na história da Ordem dos Médicos. Portanto, em termos de votos, nem sei quantos foram, mas são muitos. Muitos para o universo eleitoral da Ordem dos Médicos. Né? Okay? Porque há universos eleitorais e universos eleitorais, mas eu não queria ir por aí. E, portanto, aquilo foi o que uns milhares de médicos muito largos validaram o programa que eu apresentei. O que eu lhe disse é que no Conselho Nacional da Ordem, que tem pessoas de direita, pessoas de esquerda, tem pessoas conhecidas, por exemplo, o Dr. Carlos Costa, a gente sabe que é do Partido Socialista. Ou melhor, que tem ligações ao Partido Socialista, não sei se é filiado ou não, isso não sei. Tem pessoas ligadas à área do PSD, como aqui o Dr. Alexandre Valentim Lourenço, ou talvez não, ou é independente, não sei. E, portanto, as pessoas todas que fazem parte daquele Conselho e que têm uma diversidade grande, porque foram eleitas de forma diferente, em órgãos diferentes, e que ocupam as posições mais relevantes na Ordem dos Médicos, votaram por unanimidade aquele documento. E votaram por unanimidade aquele documento porque, contrariamente ao que a Sra. Deputada disse, o que está em questão não é o Estatuto da Ordem dos Médicos criado pela Assembleia da República, que é uma lei. Não, é o Código Deontológico da Ordem. Porque o Código Deontológico da Ordem não é definido pela Assembleia da República, senão não se chama Código Deontológico. E deixe-me só terminar. Sim, mas aí é que se fala da eutanásia, da distanásia, etc. Deixe-me só terminar para percebermos isto. Que é para enquadrar a coisa, não é? E, portanto... E aí, esses é que são os princípios éticos dos médicos, que são princípios humanistas, históricos, etc. Não é aquilo que foi o documento feito pela Assembleia da República, que é uma lei. São duas coisas completamente distintas. E eu só lhe queria deixar esta nota, que é para perceber que nós não estamos a falar do Estatuto, aliás, o Estatuto, a própria Assembleia da República pode alterá-lo na medida em que quiser e quando quiser, mas deixe-me só terminar, por favor. Ok, mas falou nesta questão, mas pronto, tudo bem, vamos passar então à frente. Realmente, eu fiquei também um pouco confuso com uma coisa que a Sra. Deputada afirmou, que dizer que deixar morrer não tem suporte legal. Deixar morrer, quando já não há alternativa, tem um suporte legal no princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Não podemos dizer que não tem suporte fundamental. E mais, e o suporte é também dado pelo próprio Código Deontológico dos Médicos, que proíbe a distanásia. é que o Código Deontológico dos Médicos não proíbe a eutanásia e o suicídio medicamente assistido. Não, proíbe também a destanásia. Ou seja, o prolongamento indevido da vida. Isto é, se o médico tiver a praticar aquilo que nós chamamos de estanásia... Sim, chama-lhe eutanásia passiva, pronto, é o termo que nós usamos e o que está no Código Deontológico é de estanásia, chama-lhe eutanásia passiva. Isso também é criticado e punido pela própria Ordem dos Médicos, ok? Portanto, não podemos dizer que a questão de deixar as pessoas morrer que está completamente destituída daquilo que são, no fundo, e que é avaliado em tribunal, as boas práticas médicas, que é isto que nós estamos a falar. E as boas práticas médicas, que podem, obviamente, também ser definidas em legislação, mas estamos a falar das boas práticas médicas que todos nós queremos, para nós todos, para todos que estamos aqui sentados e para todos os portugueses que não nos estão a ouvir em casa, que a sessão não está a ser gravada. Depois, deixo-me acrescentar aqui outra coisa que eu acho que é importante. Nós tivemos o cuidado... como Ordem dos Médicos. Primeiro, temos bastante resguardo público. Se a senhora deputada pensar naquilo que é a atividade da Ordem dos Médicos, que é uma atividade ampla, e já agora a questão do documento, da carta que foi enviada para a Assembleia da República, não foi a Ordem dos Médicos que enviou para a Comunicação Social. A Ordem nunca faz isso em nenhuma circunstância. Uma carta para o Presidente da Assembleia da República não vai para a Comunicação Social da parte... Não sei quem é que a pôs, mas não foi seguramente a Ordem dos Médicos, e aqui... Estou-lhe a dar a minha palavra pessoal e, portanto, não posso fazer mais do que isso. Porque, apesar de tudo, há pouco falou-se disso. Mas a Ordem teve o cuidado, nesta matéria, de um debate, de uma situação que é tão fraturante, que divide tantas pessoas, que às vezes até é alvo de grandes emoções da parte das pessoas, até no debate, etc. Nós tivemos o cuidado de verificar todos os pareceres dos órgãos que conta, e principalmente o parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que é a Comissão de Ética Nacional que dá suporte à Assembleia da República. Claro que eu poderia citar várias partes deste parecer que está extraordinariamente bem feito. Eu sei, mas não vou citar porque a senhora deputada conhece. Este é o parecer de uma comissão completamente independente, uma comissão em que eu julgo que a maioria das pessoas até nomeadas, mas posso estar a dizer aqui algum erro, são pela Assembleia da República. Portanto, este parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida não é o parecer de uma pessoa só. Não é o parecer de uma audição de uma pessoa, que seja a favor ou contra, não interessa, quer dizer. E há várias pessoas que eu sei que vocês estão a ouvir. Não, este é um órgão que é um órgão oficial. E é um órgão que a Ordem muito respeita, e que contribuiu também para ajudar a formar a opinião da própria Ordem dos Médicos. Finalmente, sobre a questão, também falou aqui do Estatuto do Objeto de Consciência, vou deixar isto para a doutora Paula Quintas responder, ok? Pode ser. Assim como ia deixar também para a doutora Paula Quintas falar das questões do testamento vital e da pandemia. Muito rapidamente, não é? Duas questões muito simples. Eu gostava só, relativamente à questão da autonomia, senhora deputada, repare, nós não viemos hoje aqui discutir esta questão da eutanásia, nem discutimos muito durante o debate, sobretudo nesta segunda fase. Mas aquilo que defendia o doutor João Semedo, que terá sido um dos grandes defensores das questões relacionadas com a chamada morte medicamente assistida, ou eutanásia e suicídio assistido, era uma autonomia da pessoa, independentemente da pessoa ter 18 anos ou ter 78 anos, independentemente da pessoa ter uma doença ou não ter uma doença. Se não vejamos o manifesto inicial desta questão, que eu tive o cuidado de ler várias vezes e de falar com as pessoas que iniciaram este movimento, nomeadamente o Dr. João Semedo, por quem tinha, aliás, uma grande amizade. Agora não se está a falar disso. Agora as pessoas não têm autonomia. Não é a pessoa que decide se morre ou se não morre. Primeiro, vai decidir o médico da pessoa. Ou seja, o médico é que vai constituir o processo. Assim, eu não sei como é que estão os processos todos, em que fase é que estão e como é que vão ser como é que vão ser integrados, mas há um médico do doente que é portador de uma vontade do doente e há uma comissão que valida ou não valida os vários procedimentos, certo? Se, por exemplo, não validar, se, por exemplo, não validar, pronto, ok, certo, então é pior.
Não é pior, primeiro é o que decide.
Desculpe?
Primeiro é o doente.
Sim, mas não há o doente. Mas não há o doente. Mas não há o doente que toma a decisão final.
É o doente que toma a decisão.
Pronto, ok. Não vale a pena estarmos a discutir isso. Nos vários projetos, Soutora, nos vários projetos que eu vi, não era assim, mas pronto. Mas não vou estar a discutir. Não vale. Não, revogar sim, mas existem procedimentos relativamente à avaliação,
é mesmo porque, avaliação da saúde. Não há vídeo, mas há áudio.
Certo. Portanto, pronto, eu vou passar esta questão à frente. Eu vou passar esta questão à frente, mas esta questão é de facto pertinente porque está nos projetos, não é? Dos decretos. Não é? Iria agora deixar aqui uma nota. O Dr. José Manuel Pureza não está. Gostei de o ouvir e de o ver. Pronto, se eu na altura penso que ele referiu o referendo, enfim, mas ele disse que não vale a pena estarmos a discutir isso, não referiu, não referiu, portanto, melhor ainda. Da questão de marcar o debate público, eu já disse que isto não foi a intenção da Ordem dos Médicos. Se a maior Ordem dos Médicos quisesse marcar o debate público com estas questões, podê-lo ia fazer de outra forma e com muita facilidade, e não o fez até agora. Depois, realmente, relativamente à questão da Comissão. Pois a questão da Comissão é, de facto, um problema. Nós apontamos aqui algumas pequenas notas que eu acho que são interessantes. Ainda assim, reparem, se a Ordem dos Médicos, porventura, nomear para a dita Comissão um médico que... imaginemos que a Ordem nomeia um médico que é a favor da eutanásia. Ou que a Ordem nomeia um médico que, porventura, é contra a eutanásia. Repare, isto é muito complicado. Não, isto é uma matéria que não é uma matéria qualquer, porque este processo todo depois pode cair em cima da própria Ordem dos Médicos. Que é uma coisa curiosa. Finalmente, dar aqui uma nota, doutor Ricardo, agradecer as palavras do Dr. Ricardo Batista Leite, e dar aqui uma nota ao Sr. Deputado Telmo Correia, a quem agradeço as palavras. É evidente que a Ordem nesta matéria nunca teve uma posição extremista. As posições extremistas têm sido, de facto, assumidas por algumas pessoas, mas nunca pela Ordem dos Médicos. A Ordem dos Médicos, na carta que escreveu, e é uma carta que, aliás, também foi para o Sr. Presidente da República e para o Presidente da Assembleia da República, tem argumentos que eu acho que são argumentos fortes e válidos. Portanto, não é uma posição sem argumentação. É uma posição que, na minha modesta opinião, está bem argumentada e não é difícil de conseguir contrariar. Mas pronto, mas isso é outra questão. Portanto, nós nunca tivemos uma posição extremista. Temos uma posição de princípio. Temos um código que não é um código português, que é um código que existe em todos os países do mundo. O código deontológico, provavelmente as regras éticas e deontológicas pelas quais se segue...
Deixa-me só a atenção do tempo... Eu vou parar por aqui, vou passar ao meu colega, mas
ele vai responder às perguntas.
Eu queria que o senhor, importante o senhor Bastonário responda, ultrapassando as questões, portanto, do a favor ou do contra, às questões concretas pragmáticas que foram colocadas.
Foram colocadas pelo senhor deputado, a questão da eutanásia, relativamente à questão da pressão severa, é evidente que isto é crime. O caso que é relatado é criminoso, não é? Porque se uma pessoa está em depressão severa, não está em condições de poder tomar uma decisão, não tem autonomia para a decisão, porque senão isto seria uma situação absolutamente caótica. Aliás, qualquer pessoa ligada a esta área iria perceber isso, mas o Alexandre falará melhor sobre isso. Sobre a questão da distanásia, do chamado encarniçamento terapêutico, aqui, obviamente, que há um problema, porque isto é uma coisa que os médicos têm que respeitar, isto é, os médicos não podem manter a pessoa viva a qualquer custo. Há um momento em que já não há nenhum tratamento médico que seja válido, já não vale a pena fazer exames que não vão servir para nada, em que o médico tem que dar o maior conforto ao doente, se for possível, com cuidados paliativos, se eles existirem disponíveis, o que nós sabemos que nem sempre é verdade, mas todos os médicos e todos os enfermeiros, enfim, as pessoas que estão na área da saúde, conhecem esta matéria e sabem lidar com ela. Às vezes não é fácil. E não é fácil porque a maior parte dos pedidos que os médicos têm é exatamente no sentido que a senhora deputada apontou, que é viverem o máximo até ao fim. Mas há alturas em que há tratamentos que já não são úteis serem feitos porque não vão adiantar rigorosamente nada àquele doente. Se me permitisse, eu passava então a palavra ao Dr. Alexandre Valentim Lourenço para responder algumas das perguntas que foram feitas objetivamente pelo Dr. Telmo Correia, porque são perguntas importantes.
Senhor Deputado, só a questão com o Deputado José Manuel Pureza, ele não está agora aqui, mas ele depois vai ouvir, vai ver a gravação, portanto, o facto de não estar não significa que não possa responder. Eu tomei nota, colocou a questão de se houver uma proximidade entre o médico e o doente, se a Ordem dos Médicos mudaria de opinião e se nomeava os médicos para a tal comissão que vier a ser criada.
Essa situação dificilmente pode acontecer por um lado, porque o espírito dos vários projetos de lei que existem vão exatamente no sentido contrário, que é a independência total relativamente ao doente. É para isso que a Comissão, julgo eu, posso estar aqui a dizer algum disparate, serve, certo?
Há vários médicos, mesmo o Conselho...
Sim, estou a falar deste objetivamente, quer dizer, estão afastados do doente. Por outro lado, os argumentos que a Ordem tem relativamente à participação na Comissão de facto mantém-se, mas é sempre uma situação que a Ordem pode avaliar a nível do Conselho Nacional. Assim, nós nunca estamos completamente de fora daquilo que é um encontro de soluções, sendo que a nossa posição de princípio é que, e já agora tenho que o dizer, é que quer a eutanásia, quer o suicídio assistido, não constituem em si um ato médico. Esta é a grande questão. Aliás, o número de países em que existe a eutanásia, até dá a ideia que existe na maior parte dos países do mundo, não existem. Num país que existe é irrelevante naquilo que é a população, naquilo que são o número de países que existem em todo o mundo. E neste momento, esta que é a questão central, é que quer a eutanásia, quer o suicídio assistido, não são atos médicos, isto é. E não é fácil considerá-los atos médicos por lei, porque isto é uma questão muito complexa. Mesmo nos países em que existe a eutanásia, a eutanásia não passou a ser um ato médico. E é bom que se diga isto, que é importante. Não é? Mas isto para o Dr. José Manuel Pureza.
Obrigado, Sr. Bastonário. Tem agora a palavra o Sr. Dr. Alexandre Valentim Lourenço.
Muito boa tarde. Quero cumprimentar todas as pessoas, nomeadamente na pessoa da coordenadora do grupo de trabalho. E talvez não repetir argumentos nem nada de diferente, mas talvez falar um bocadinho da questão e da genes em si. A discussão entre a morte e a vida é sempre uma discussão binária. Morte e vida é 0 ou 1, não há nenhum intervalo no seu limite. No entanto, as questões clínicas e a clínica que nós colocamos muitas vezes na discussão da eutanásia por motivos clínicos, por motivos médicos, por motivos de doença, tem uma definição que aparece em todos os decretos-lei, aparece em todos os países, tem a ver com a doença crónica, com a doença incurável e portadora de sofrimento extremo. E todos estes três conceitos são conceitos um pouco vagos, que fazem com que o binário seja transformado numa gama de cinzentos brutal. E essa gama de cinzentos tem que ser acautelada. Não é só fazer uma lei sobre a eutanásia, mas sim fazer uma boa lei sobre algo que interessa aos portugueses. E o que nós vemos muitas vezes nestes projetos, eu vi vários projetos em si, comparei vários, eles são muito diferentes em algumas áreas, têm muitos pontos comuns, tem muitas diferenças na regulamentação, mas eles são todos muito semelhantes na doença crónica, incurável e de sofrimento extremo. E passando já para o sofrimento extremo, nós podemos já falar de vários argumentos que foram sempre tomados em conta, das redes de cuidados paliativos, do alívio do sofrimento, da destanásia, de não encarniçar terapeuticamente quando uma pessoa está em sofrimento e causar algum apoio, mas isso vem por uma das questões que a coordenadora do grupo de trabalho colocou, que tem a ver com a ausência de meios ou a possibilidade de haver meios ou não disponíveis para nós aliviarmos esse sofrimento. E nem sempre isso se verifica atualmente no nosso sistema de saúde. Não estou a falar no SNS, estou a falar no sistema todo em si, nem sempre nós temos todos os meios que permitem aliviar o sofrimento e deixar de ser uma causa de sofrimento extremo e passar a não ter sofrimento nestas doenças curáveis. Isto tem a ver com a doença mental e a questão que se colocou da rapariga de 19 anos, quando foi feito o ato de eutanásia, porque o processo começou antes, que leva-nos a muitos problemas. É um exemplo típico de onde vai a rampa deslizante de uma lei que era muito genérica e que baseava-se na doença crónica, na doença incurável e portadora de sofrimento. Muitas das leis e muitos dos projetos vistos em vários países põem sempre de fora a doença mental. Porque a doença mental tem a ver com a capacidade ou não da pessoa poder decidir. E nós aqui nunca o fizemos. Não vejo em nenhuma lei uma reserva clara e inequívoca em relação à doença mental. A doença mental não é só a doença da depressão, que é uma causa de suicídio, sendo o suicídio uma complicação dessa doença. Para nós médicos, o suicídio é uma complicação, é a principal complicação da doença mental. E nós estamos a abrir com esta lei a possibilidade de ele não ser uma complicação, mas sim ser um ato final terapêutico dessa doença crónica e incurável. Em relação ao crónico e ao incurável, todos nós vimos a variação que tem havido nos últimos anos em relação às doenças. Eu, quando comecei a exercer em 1988, a SIDA tinha acabado de ser descoberta. Era uma pandemia semelhante à do Covid, que implicou e modificou a cultura e a sociedade de uma forma extrema, tida como crónica, incurável e mortal. E neste momento é apenas uma doença crónica, com tratamento a longo prazo e sem grande sofrimento nas pessoas que são portadoras. A evolução da medicina faz com que estas definições para um doente hoje possa não ser o mesmo daqui a 2 anos. E este, no caso desta rapariga, que começou um processo com 15 anos na altura da adolescência com uma depressão, teve um processo longo, porque é normal os adolescentes aos 15 anos terem dúvidas existenciais e terem crises de depressão. Mas neste caso, na Holanda, terminou com uma morte assistida. Por isso, nós temos que perceber que temos que colocar na nossa lei a doença mental e também a doença degenerativa, porque muitas vezes os doentes já não são capazes de tomar decisões e, se não fizeram um testamento vital ou alguma terminação prévia, podemos estar a decidir por eles quando eles não foram propriamente os decisores. E só para mais uma questão que foi sempre, nos projetos de lei, o doente ter sempre a decisão de revogar até ao último minuto a sua decisão da saúde. De eutanásia, mas depois da morte, a morte é irrevogável. E num dos projetos de lei tecem imensas considerações para se a comissão de avaliação verificava que essa decisão não tinha sido correta, que era passível de ser recolhida para o Ministério Público e para o Poder Disciplinar da Ordem. Ou seja, a própria lei em si prevê que vamos ter falhas e vamos ter que as resolver. Seria bom que qualquer processo legislativo tivesse isso em conta e que não tivesse logo a presunção que ele vai certamente falhar, e para isso temos de ter uma comissão legislativa onde a Ordem dos Médicos teria que estar envolvida. Esse é um paradoxo num dos projetos, mas que é pertinente nesta avaliação. E por isso acho que estes seriam, talvez, para não me alongar mais e deixar estas duas questões que tinham sido levantadas, não estavam respondidas pelo nosso questionário de uma forma direta e exaustiva, eu termino assim a intervenção e agradeço a vossa curiosidade sobre os problemas de que motivam os médicos.
O Dr. Carlos Cortes quer acrescentar alguma coisa no âmbito dos trabalhos da especialidade?
Boa tarde. Não sei se me estão a ouvir, entretanto a imagem desapareceu. Estão a ouvir? Não estou a ter feedback de som.
Estamos a ouvi-lo e a ver.
Ah, muito bem. Então, muito boa tarde a todos. Enfim, cumprimentar em primeiro lugar os senhores deputados, a doutora Mónica Quintela, e permitem-me até cumprimentar com mais, enfim, efusão meus conterrâneos, a doutora Mónica Quintela, o doutor José Manuel Pureza, que entretanto saiu, e a doutora Maria Antónia Almeida Santos, não sendo minha conterrânea neste momento, acho que mantém ligações muito fortes a Coimbra, e cumprimentar também um deputado e colega, Ricardo Batista Leite. Cumprimentar também o Sr. Bastonário e, enfim, a delegação da Ordem dos Médicos. Eu não vou ter muito mais para acrescentar e vou tentar ser muito sucinto, porque todas as questões que, enfim, foram levantadas foram brilhantemente respondidas pelo Bastonário e pelo Dr. Alexandre Valentim Lourenço. Há só aqui duas ou três questões que eu gostaria de poder sublinhar. A primeira das quais, uma questão, enfim, confesso-vos que me tem surpreendido, que é a questão da legitimidade. Não me parece a mim, ela foi falada, enfim, no início desta sessão, foi falada também, enfim, noutros locais, da mesma forma, enfim, que a Assembleia da República tem toda a legitimidade para legislar, mesmo que não faça, por vezes, até com unanimidade, mas falo sempre com maioria, a própria Ordem dos Médicos tem, enfim, tem mantido sempre a sua unanimidade dentro dos seus corpos gerentes e mantém, sobretudo, toda a sua legitimidade. As posições da Ordem dos Médicos, todas elas, não só esta sobre a eutanásia, não só esta sobre o parecer que entregamos aos senhores deputados, mas todas as decisões que diariamente a Ordem dos Médicos toma, são chanceladas, obviamente, pela legitimidade que têm para as poder tomar e também para poder transmitir as opiniões que têm de transmitir. De facto, eu compreendo a eutanásia, enfim, é um tema que tem sido debatido nestes últimos anos, sobretudo em Portugal, foi uma discussão que se iniciou no início dos anos 70 ou no final dos anos 60, em alguns países da Europa, onde, enfim, havia muito mais dificuldade na ajuda, enfim, nas opções terapêuticas que existiam no controle da dor, enfim, da dor física, da dor moral, psicológica, muitas outras. Foi uma questão na altura que nasceu na Europa pertinente, mas, entretanto, a medicina e a ciência que suporta e que apoia a medicina teve um grande desenvolvimento, e nomeadamente nestas duas, três últimas décadas, com muita medicação que podem atenuar e praticamente fazer desaparecer toda a dor física e toda e grande parte da dor, enfim, psicológica. E eu, a esse propósito, gostaria só de vos deixar aqui talvez um exemplo que vos confesso me impressionou de alguma forma. Eu tenho tido cuidado de tocar a vários assuntos. Este é um assunto, enfim, há pouco o Sr. Bastonário falou da questão fraturante, obviamente que exacerba aqui algumas posições, enfim, umas mais extremas do que outras, mas eu tive sempre o cuidado de, nas várias visitas que eu fiz, enfim, aos hospitais, nomeadamente aqueles que têm unidades de cuidados continuados ou de cuidados paliativos, ou então de serviços que ligam muito diretamente com a morte. E eu tive sempre o cuidado de questionar os meus colegas sobre qual era, enfim, a vontade dos doentes. E, nomeadamente, na questão dos cuidados paliativos, tive uma resposta absolutamente transversal a todos os locais que visitei e, de alguma forma, que pode surpreender. Quando eu questionei quantos doentes tinham feito o pedido de morrer antecipadamente, portanto, de ser praticada a eutanásia, sendo ela, obviamente, ilegal. E foi surpreendente a resposta, porque todos eles me responderam que nenhum doente tem destas condições, obviamente, dos cuidados paliativos e outras condições, mais uma vez refiro que não foi só os cuidados paliativos, nenhum desses doentes demonstrou essa vontade de encurtar, enfim, de antecipar a sua morte. E o terceiro ponto, que é um ponto que não deixa, enfim, de me preocupar, apesar dos anos que, enfim, leva esta discussão, eu não posso deixar de relevar a falta de informação que existe sobre todas estas questões. E eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma, porque estive em frequentes debates sobre esta matéria e percebi que mesmo aqueles que são especialistas, enfim, o Sr. Bastonário referiu há pouco e bem, até profissionais de saúde, fazem uma grande confusão sobre aquilo que é eutanásia ou sobre aquilo que é a distanásia, por exemplo. E há muitos que acham que a eutanásia é a não-distanásia, enfim, há aqui imensas confusões. Ainda há pouco, e peço desculpa se entendi mal, numa troca de diálogo que o Sr. Bastonário teve com um senhor ou uma senhora deputada, eu não ouvia muito bem, comparou-se a distanásia com a eutanásia passiva, e peço desculpa se eu percebi mal. Eu só queria dizer que, em primeiro lugar, e por isso a importância da definição destes termos é extremamente importante. A eutanásia passiva é uma expressão que não se usa, que deixou de se usar. É uma expressão que hoje não tem cabimento naquilo que é a bioética moderna. Portanto, não tem cabimento nestas discussões. E, se eu percebi bem, isso foi feita a analogia entre a eutanásia passiva e a distanásia, não pode ser mais errado. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A distanásia é, e é sancionada, enfim, não é permitido pelo Código Deontológico da Ordem dos Médicos, é prolongar a vida de forma desadequada, sem que haja nenhum benefício para o doente. A eutanásia passiva é simplesmente deixar morrer o doente, sem, inclusivamente, enfim, proporcionar aqui algum tratamento até que o pudesse ajudar. Mas esse termo é um termo que caiu, enfim, com o aparecimento da bioética. Isto foi só um exemplo, não sei se realmente foi isso que foi dito, eu, como vos disse, o som não era de melhor qualidade, mas isto também é um exemplo para ilustrar a enorme falta de informação, de discussão, de esclarecimento que houve nesta questão. Eu recordo-me que o último, penso na Faculdade de Medicina, onde estava precisamente presente o Sr. Deputado Jamanel Pureza, nós tivemos a oportunidade de constatar isso. Ainda por cima, a sala, enfim, era uma sala com imensa gente até ligada à saúde, que fez também muita confusão sobre isso. E eu acredito que há muita gente...
Eu pedi-lhe só, por favor, de concluir.
Então, mas eu termino, porque já me estava...
Como estamos no trabalho da especialidade, eu agradeço os contributos, mas já não estamos na fase da definição dos conceitos, uma vez que as propostas de lei estão em cima da mesa e parte-se do princípio que os senhores deputados e os parlamentares que as apresentaram, que sabem, portanto, e que os conceitos estão apreendidos e estão sabidos. Portanto, e no âmbito dos trabalhos da especialidade, é nessa fase que estamos e será nessa fase, portanto, que é expectável recolher os contributos. De maneira que, como a audição já vai longa, agradeci-lhe que concluísse.
Eu termino. Eu só estava a fazer a resposta, enfim, àquilo que eu ouvi durante a discussão. Mas eram fundamentalmente estes três pontos que eu queria tocar, porque todos os outros, enfim, já foram abordados.
Muito obrigado, Sra. Doutora.
Se me permite uma alocação final só para responder objetivamente a duas outras coisas muito rápidas, porque não foram respondidas, relativamente à eutanásia, se a eutanásia ser compatível com a profissão médica, eu acho que não é. Aliás, é um dos grandes problemas que está a acontecer lá fora, e basta estudar os casos para se perceber até que ponto é que isto está a ser preocupante.
Eu não preciso bastar ser compatível com o quê? Com...
ser compatível com a profissão médica.
Foi uma das questões médica,
objetivas
certo,
que o deputado Telmo Correia colocou. Se calhar vou tirar a máscara, esta máscara é terrível. Altera completamente a voz. Depois perguntou se é possível limitar sofrimento em casos mais graves. Hoje em dia é possível. É evidente que a questão do tratamento analgésico que nós conseguimos fazer ao doente hoje já é muito melhor do que era, por exemplo, há 10 anos atrás e muitíssimo melhor do que era há 20. E, portanto, nós hoje conseguimos controlar em termos daquilo que é o sofrimento físico, praticamente qualquer situação, o sofrimento psíquico, psicológico, já é uma questão diferente. E mesmo para terminar, eu iria pedir à doutora Paula Quintas, porque foi colocada a questão do estatuto do objetor de consciência, que é uma matéria mais complexa, para, em um minuto ou dois, dar esse testemunho que temos que acabar, não é? E dar a sua nota final de testamento vital e pandemia, que demora 30 segundos.
Muito obrigada. Os meus cumprimentos a todos. E, de facto, vou ser muito rápida. Relativamente à questão do Estatuto do Objetor de Consciência, a Ordem dos Médicos não pode deixar de considerar que é óbvio que teria que ser concedido, quer aos médicos, quer a todos os profissionais de saúde, que estão envolvidos numa situação destas. Aquilo que a Ordem dos Médicos considera que não deve ser feito é um registro nacional dos médicos objetores de consciência, assim como considera que, por um lado, para a proteção dos dados dos próprios médicos, estão em causa convicções íntimas e são dados sensíveis. E, por outro lado, considera também que o estatuto do objetor de consciência não deve ser permanente, deve ser dado caso a caso, pontualmente, porque cada caso é um caso, precisamente, e as circunstâncias são muito variáveis E sabemos que existem, como disse o Sr. Bastonário, existem médicos que podem aceitar parcialmente as disposições que virão a ser consagradas na lei, e nessa medida era um bocadinho isto que eu tinha para dizer. Relativamente à questão do testamento vital e que no fundo se prende com a autonomia dos doentes e o respeito por essa autonomia, de facto aquilo que nós verificámos agora durante a pandemia, e verificámos isso na Ordem dos Médicos, foi que muitos doentes nos contactaram porque tinham feito um testamento vital em que, de acordo com os dados que conheciam na altura, a ventilação estava proibida por esse testamento vital. Ou seja, os doentes tinham, as pessoas tinham feito um testamento vital em que manifestavam a sua vontade expressa e clara de não permitir a ventilação assistida, e a partir do momento em que tomaram conhecimento que com a Covid havia 50% pelo menos de probabilidades de se salvarem, queriam saber como é que manifestavam essa vontade e como é que poderiam fazê-lo mais rapidamente, porque na altura todos os serviços estavam encerrados, não era possível ir fazer uma alteração nos termos em que tinham feito. Isto tudo também para demonstrar que, de facto, a evolução da medicina acontece, e acontece de um dia para o outro com coisas que são conhecidas em muito pouco tempo, como se tem vindo a verificar. E era só, não vos queria tomar mais tempo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Muito obrigado pelos contributos. Não sei se os senhores deputados, esta é uma audição importante, não sei se agora informalmente se querem colocar mais alguma questão, se querem suscitar alguma questão. Com certeza, Sra. Deputada.
Só queria dizer ao Dr. Carlos Cortes que quem falou em eutanásia passiva fui eu, mas falei em eutanásia passiva para, porque estávamos a falar do deixar morrer. E, portanto, foi nesse aspecto, não foi para confundir com o outro conceito. Mas também, e para terminar, queria dizer que nós estamos conscientes que uma lei destas tem, obviamente, conceitos que são indeterminados, porque tem que ter, porque tratamos de uma matéria que há conceitos que, de facto, são difíceis. O que nós tentamos fazer é que sejam determináveis. E, portanto, é essa a nossa preocupação. E aproveito para agradecer e dizer que compreendo perfeitamente o que a doutora Quintas, Paula Quintas, explicou, e concordo plenamente com o que explicou sobre a objeção de consciência, que não pode ser, de facto, invocado, tem que ser caso a caso, e também percebo as dificuldades do registo que invocou. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Telmo Correia.
Sra. Coordenadora, só para, em primeiro lugar, até para, obviamente, agradecendo, fazer também uma pergunta. Nós tivemos transmissão desta audição?
Vídeo não, temos áudio.
Então, é pena, não é seguramente culpa sua, Sra. Coordenadora?
Porque... Não é, tentámos, de resto, foram envidados todos os esforços no sentido de ser conseguido uma sala com, mas não foi mesmo possível porque nos estamos com muitos trabalhos em sobreposição, em simultâneo, a decorrer em simultâneo, como os senhores deputados sabem, e não foi possível, não foi mesmo possível, portanto, com pena. Todas as audições são muito importantes, obviamente, e quando eu digo que esta é uma audição importante, todas sem qualquer desprimor para qualquer uma das outras, longe disso, todas são muito importantes, e esta é uma audição muito importante também, mas não foi possível arranjar que fosse gravada, que fosse filmada, porque gravada é, tem áudio, não tem vídeo. Portanto, só não nos veem, mas ouvem-nos.
Pronto, eu não, quer dizer, eu devo confessar que no meio dos trabalhos também não me apercebi, se não teria também desenvolvido esforços nesse sentido, porque acho que é pena, porque de facto todas as audições são importantes. No entanto, dada a matéria em causa, os esclarecimentos que aqui foram claro. Dados e os exemplos que nos foram transmitidos e o conhecimento foi da maior importância. E, portanto, era só para verificar esse ponto, com pena minha, e obviamente agradecer ao Sr. Bastonário, ao Sr. Doutor e à Sra. Doutora os esclarecimentos que nos trouxeram até este último exemplo. Foi muito interessante, não sabia, mas é muito interessante e ajuda muito à nossa reflexão e às decisões que o Parlamento terá que tomar. E também só dizer, em relação ao que foi dito, e até pelo professor Dr. Cortes, que falou há pouco, que, independentemente das posições de princípio, nós, eu diria quase que todos os grupos parlamentares, têm procurado fazer nesta matéria uma reflexão dubitativa, ou seja, quer dizer, eu não tenho a menor dúvida que votaria sempre contra, por uma questão doutrinária e de princípio e de valorização do valor da vida, mas ainda assim não deixámos de ir procurando responder às inquietações que a lei nos causa e tentar resolver essa matéria, não nos fechando numa posição de princípio e, portanto, não houve aí nenhuma posição extrema, por assim dizer, mas antes, pelo contrário, uma posição de tentar responder. E, desse ponto de vista, esta audição foi muito importante e muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, não quero acrescentar mais nada. Muito obrigado. Eu agradeço ao Sr. Bastonário, agradeço ao Sr. Dr. Alexandre Valentim Lourenço, ao Sr. Dra. Paula Quintas, à Sra. Dra. Romana Borges e ao Dr. Carlos Cortes, meu caríssimo conterrâneo, com quem é sempre um gosto falar, os contributos que nos deram e a disponibilidade da Ordem dos Médicos, que efetivamente é um parceiro importante em todo este processo legislativo, a disponibilidade e o tempo, e presumo que estão disponíveis para contributos futuros e para esclarecer sempre à Assembleia da República, sempre que seja necessário nesses momentos.